Em nome do Paulo, do Hugo e do Danilo, os Três Manés.
Vamos ver, vamos chamar o Marcos.
E aí, querida, é os Três Manés.
Os Três Manés.
Eu devia estar contente por...
Saudações, Raul Seixistas, meninas, meninos e menines. Está começando mais um episódio do podcast dos Três Manés. Hoje, senhoras e senhores, vamos falar da lenda do rock brasileiro, Raul dos Santos Seixas, o Raulzito, da vida do mago que nasceu há 10 mil anos atrás e se tornou a mosca na sopa da sociedade brasileira. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. E sem mais delongas, aqui é o Danilo Juba e Plute Plat Zoom.
Bom dia, boa tarde, boa noite, minha grandissíssima classe trabalhadora. Um prazer enorme estar aqui. Meu nome é Hugo e... faça o que tu queres, pois é tudo da lei.
Fala galerinha, começando mais um podcast musical. E pra você que adora sugar os outros, eu só te falo uma coisa. Não plantou capim guiné pra boia banar rabo. Eu tô virado no diabo, eu tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado, com essa cara de viado que viu Caxinguelê.
Sim, senhoras e senhores, e hoje seguimos para o episódio, mas antes... fica aí que tem um recadinho pra você.
Olá, meus amados, como vocês estão? Venho por meio desta convocá-los para que sigam-nos em nossas redes sociais e nos agraciem com vossas presenças, comentários, curtidas, reações, xadm. Segue no Instagram, @3manecast, Facebook, facebook.com/os3manecast. E-mail pra você que tem mais um pouquinho mais de idade. Vem de e-mail com a gente. 3manecast@gmail.com. YouTube, youtube.com/3manecast.
É isso aí, Raulzito. Quem conhece Raul aí?
Ah, eu conheço por... porra. Cima. Bem por cima.
Todo mundo, né? Todo mundo conhece Raul.
Raulzito, mano, Raul Seixas nasceu em Salvador, por incrível que parível, baiano.
Disso eu já não sabia.
É, nasceu em 1945, cara.
Porra, velho.
No mesmo ano do... que acabou a Segunda Guerra Mundial.
Quase junto com o fim.
Porra.
Quase junto, é.
Quase, é.
E ele era cantor, compositor, produtor, multiinstrumentista. Tipo, tinha já um pé no, na parada, né? Já? E ele é considerado um dos, tipo, pioneiro do rock, né? O pai do rock brasileiro. E não é, por menos, né, cara? Acho que é um dos caras que mais representou o rock brasileiro na história foi ele. Eu não vejo outro cara com tanta influência no rock quanto o Raul. No rock brasileiro, né?
Acho que nem teve. Acho que até a Rita Lee veio depois dele, não foi?
Foi, porra.
Rita Lee depois, foi. O pessoal foi bem depois.
Então, ele nasceu em Salvador, né? Uma família ali de classe média e tal. Em Salvador. O pai dele era o senhor Raul Varela Seixas, que era um engenheiro de ferrovia. E a mãe dele é a dona Maria Eugênia dos Santos Seixas, inclusive famosa. Houveram situações ali no decorrer da vida dela que ela, dele, que ela tava no meio, que ela foi citada por ele e tal. E mas a mãe dele era dona de casa, né? Ele foi registrado Raul Seixas, porque era o nome do vô dele, do pai dele, né? Raul, que tem o luar.
É nada.
É, era o nome do vô dele.
Pai do pai dele.
Pai do pai dele, que podia ser o vô pai da mãe, né?
É mesmo?
Raul Seixas teve só um irmão, Plínio Santos Seixas, que eu acho que tá até vivo até hoje, se eu não me engano.
Eu nem sabia que ele tinha irmão.
Tinha um irmão.
Caralho. Nossa, coitado.
Imagina ser irmão do Raul, mano.
Pois é.
O cara podia ter viajado pra Lua, que ia ser tipo, tá, mas...
Não se compara.
Não. É. Ele podia estar babando na escola. Não, Raul é mais louco.
O cara começou a estudar em 1952, cara. Tem que parar pra pensar que naquele mundo era outra coisa, né? Não era nada do que a gente imagina hoje. E era o começo do rock também ali, né? Meados dos anos 50, que é quando nasce caras como começam como Chuck Berry, Elvis Presley e assim por diante, né? E ele começa a fazer o curso primário ali, em Salvador mesmo.
Que foi reprovado na segunda série por 3 anos.
Você pode crer.
Quem reprova na segunda série?
Não, não dá pra nem falar que ele é burro, mano. O cara gostou tanto.
Ah, mano, eu reprovei na terceira.
O que você ia fazer na segunda série?
Porra, é só fazer desenho, caralho.
Eu devia ter reprovado alguns. Chegar com uma maturidade melhor no colegial, né, mano? Porra.
Então, mas um dos motivos que, segundo alguns biógrafos falam, é que ao invés de assistir aula, ele saía pra ouvir rock and roll.
Ah.
Isso lá nos primórdios, ele cabulava a aula, né? E tinha uma loja que chamava Cantinho da Música. E aí ele ia pra lá pra ficar ouvindo rock e não ia pra escola, cara, cabulando a aula.
Não foge muito.
Tanto que em 59 ele fundou o Elvis Rock Club, com um amigo dele chamado Valdir Serrão. Segundo uma jornalista, a Ana Maria Baiana, foi através desse Serrão que o Raul Seixas começou a sair de casa e a manter uma vida social mais ampla, né? Conhecer pessoas. A rebeldia da juventude.
Nossa, ali, mas cara. Bem jovem mesmo, você para pensar. Pô, o cara nasceu em 45.
14
Caralho,
anos.
Mano. Admiti que foi bem novo já. Tava o quê? Na terceira série ainda, quando afundou o clube?
Acho que sim, 59. Uhum.
Caralho.
Imagina que é. Foda.
Novo mesmo. Muito novo. Muito.
E era tipo uma gangue de motoqueiro, tá ligado? O Elvis Rock Club. Era uma galera ali toda junta. Imagina, né? Brilhantina, jaqueta de couro, aquela coisa toda, né? Os roqueiros, sapatinho de, sei lá, e pá. E eles saíam pra rua procurando briga, pra fazer arruaça, tá ligado? Roubavam, quebravam as vidraças. Eram os molequinhos rebeldes, tá ligado? Mas muito, muito americanizado, né? Tipo, muito...
É.
Aquela molecada rebelde do filme americano.
É, aquele sai no filme, né? o cara tá com uma pedra na vidraça, tá ligado? E sai correndo, tá ligado? Ei, caralho!
Mano, imagina... Os caras... Mas fica achando que é mais louco ainda que é baiano ainda, mano. Então imagina a ruaça com toda aquela gíria, todo aquele jeito de falar. Puta que pariu.
E aí, cara, por conta disso tudo, a família dele resolveu tomar uma atitude. E aí pegaram... Colocaram ele num colégio de padres, chamado Colégio Interno Marista, que é muito famoso.
Joia!
Os colégios maristas tem espalhado pra tudo que é lugar, né?
É famoso, né? Colégio Marista é bem, bem famoso mesmo.
E mesmo lá ele repetiu de ano.
Ah, que beleza!
Não, mas pelo menos ele já tinha chegado já na terceira, já ele saiu da segunda série, já um progresso.
E aí conta, sei lá, engraçado que é o contraponto, né? Contam também que, tipo, ele já, ali naquele período já tava lendo e tal, e o pai dele tinha uma biblioteca legal, e ele começou a ler loucamente. Tudo que tinha na casa, ele pegou pra ler, cadernos, tudo, entendeu?
Engraçado que já é o segundo, né? O Monteiro Lobato era a mesma pegada, né? Mesma Sim, pegada, pegava a biblioteca, lia tudo.
E ele ia longe, né? Ele ainda fazia desenhos, criava personagens, enredos. É... E depois ainda vendia pro irmão dele mais novo, tá ligado?
Mercenário. Você vê,
o Monteiro era tipo, mais bom moço, mais tranquilo. O Raul não, o Raul queria que você fosse. É a mesma coisa, mas foi só pro lado oposto.
Foda-se, vou vender esses desenhos pro meu irmão.
E um dos personagens principais, segundo o próprio Raul, dessas histórias, era um cientista maluco chamado Meio. Algo como a Malucado. Que ele viajava pra diversos lugares imaginários, tipo o nada, o tudo, a vírgula, o X, ao cubo, tá ligado? Oceanos de cores. Que o Raul, 14 anos, já, sei lá, tomava ácido já, tá ligado?
Não, não, ele se derrolava solto aí na casa. Eu comia cocô, o Raul fazia histórias com vírgula, o X e o cubo, tá ligado? Porra.
Aí ele catava e criava essas histórias, escrevia isso e ficava contando por mão deles horas, tá ligado? Criando enredos. Já tinha uma como é que eu vou dizer? Uma mente fértil, né, cara?
É, uma imaginação aí bacana, né?
Impressionante isso. Quando eu tava lendo, eu falei, caralho, cara. Mas ainda assim não mudava o fato de que ele odiava a escola, tanto ele quanto o irmão. Acho que isso se aplica muito mais à questão das regras, né, cara, do que a capacidade do cara de aprender e de ser criativo, né?
Assim, a escola é meio castradora, né, com relação a isso. Eu sei que eu sou um futuro professor, não deveria estar falando isso, mas a escola é um pouco castradora com relação à imaginação, com relação a essas coisas.
Tem até uma citação do próprio Raul Seixas que mais tarde ele disse, abre aspas, eu era um fracasso na escola. Mais tarde, já maduro, né? Ele falando, eu era um fracasso na escola. A escola não me dizia nada do que eu queria saber. Tudo que eu aprendi era nos livros em casa ou na rua. Repeti 5 vezes a segunda série do ginásio, cara. Nunca aprendi nada na escola. Minto, aprendi a odiá-la. Foda, né, cara?
Mas eu lembrar agora até o... Mas eu tava vendo uma entrevista do Rafael Portugal. E, pô, o cara é engraçado pra caralho, gente boa. Aquele cara que parece que vai sentar com você num churrasco. Tá? Ele contando a história dele na escola. Ele falava, porra, ia mal na escola. Só que era gente boa e tal. E, porra, os professores gostavam de mim. Viam que eu tinha um talento. Só que eles viam que ali não era lugar pra mim. Que se eu fosse ficar fazendo graça lá, não ia dar certo, ia atrapalhar. Sim. Então eles faziam uma atividade separada pra mim ali e não encheu o saco. Eu achei o bico que ele virou e falou, porra, chegou até um professor que olhou pra mim e falou, porra, mano, você é mó inteligente, você é criativo, você consegue encantar o pessoal, você é amigo de todo mundo. Mas pra escola você é burro, né, mano? Então, sinto muito, né? Fazer o quê? Os caras falaram, como assim? Eu falei, não, o professor falou assim mesmo comigo, que pra escola não dava. Eu fico imaginando a mesma coisa pro Raul, tá ligado? Porque a cabeça dele era muito, tipo, fora da caixinha. Imagina um professor tendo que controlar 30 alunos e aí vem um cara que, tipo, não é ruim, mas atrapalha mais a aula e tal. Então, foda, mano. Aí o cara não vai ter uma noção boa da escola.
É, ele acaba saindo como rebelde, né? Aquele Sim. cara que fica no fundão, rebelde, pensando abobrinha, falando um monte de bosta pro professor, tá ligado? O cara acaba saindo como rebelde.
Vê se me entende, olha o meu sapato novo, minha calça colorida, o meu novo way of life. Eu tô lindo, porém bem mais perigoso. Aprendi a ficar quieto e começar tudo de novo.
E aí, cara, lá na frente, já nos anos 60, há de se dizer que, tipo, existem relatos que dizem que, na verdade, o sonho do Raul mesmo, quando ele começou a pensar no futuro, ele queria ser escritor. De livros e tal, tipo o Jorge Amado, que na época já era conhecido, né? Isso nós já estamos nos anos 60, né? Já começo da adolescência do cara, 45, ele tinha 15 anos de idade, né? E tipo, ele também foi muito influenciado pela música nordestina, né, cara? Porque, quer queira, quer não, ele tava na Bahia, se tocava muito isso, Luiz Gonzaga por lá e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele se junta à cena do rock, porque ele tinha essa veia, né, do rock dentro dele, já influenciado desde moleque também. Acho que muito também por conta do acesso, né, cara? Teve certas coisas ali que facilitaram isso, né? O fato dele não ser de uma família muito humilde, ter acesso a certas coisas, um conhecimento, né, livros e tal.
Talvez até o fato dele querer ser um pouco rebelde, né? Porque o rock na época era mais era do marginalizado, transgressor.
Tipo, mano, imaginei em 54, 55, e ninguém sabia direito ainda no Brasil o que era rock, e o Raul tava se jogando no chão, imitando o Little Richard, cara.
Então,
não tá
imagina.
Muito na frente do tempo.
Os botando fogo na guitarra.
É louco essa porra desse maluco, né? E aí, com o passar do tempo, né, ele resolveu criar uma banda, que chegou a ter diversos nomes, tipo Relâmpagos do Rock e tal. Que era já ali, bem ali no final dos anos 50, começo dos anos 60, né? Passando por várias formações, entrava um, saía outro, enfim. Até que em 63 surge a banda que é mais. Eu tenho até CD dessa banda, chama The Panthers.
Essa aí eu não
que é a banda que começou como The Panthers, né? Que aí já. Inclusive começou até a ficar famosa em Salvador. Foi se espalhando ali, a galera, né? Começou a curtir, começaram a tocar nos lugares, né? E aí eles mudam pra Os Panteras, que acho que ficou mais fácil de divulgar, tá ligado?
É.
Até que no fim, Os Panteras acaba virando Raulzito e Os Panteras.
Já individual já, desde aquela época.
Sim. E aí, em 67, já envolvido no rock, ele começa um relacionamento com uma singela filha de um pastor chamada Edith Wisner. Filha de um pastor protestante americano. Aí você já vê que
causou
o cara já também.
Também,
já...
né, mano?
Porra, eu acho que é fuder,
já tinha
vida,
o pé, né? Então aí o pai dela obviamente não aceitava e tal. E aí, tipo, em 6 meses ele completa o cursinho pré-vestibular. Ele passa em direito, psicologia e filosofia, cara. O cara passou logo pra 3 faculdades.
Caralho.
Esse é o cara que repetiu 700 vezes.
Cara, não, aí você vê a força que o Priquito tem. Nada fazia esse cara, nada fez esse cara. Esse cara repetiu a segunda, assim, tudo bem que é diferente o período, né? Mas 5 vezes. Finalmente chegou na terceira série. Esse família se matando. Filho, vamos lá, família humilde, botou o cara na escola, cara, pelo amor de Deus. Aí ele chegou na terceira série. Reprovou de novo. Nada fazia. Aí preciso casar. Peraí, tô querendo. Não, só meu pai é pastor. Não vai rolar. Certeza que foi, ó. Pra você chuchar ali com a minha filha, meu anjo. Não tô curtindo isso aí, não.
Quer esse Priquito?
Aí que você vê a jogada do como ele foi safo. Ele foi lá, passou em 3 faculdades.
7 anos.
Aí, beleza, ó, o pai agora vai lá. Casou com a mina, com a Edith. Largou as faculdades, voltou pra banda e aceitou um convite. Do Jerry Adriani, que já era um produtor e tal, pra vir pro Rio de Janeiro.
Não pare na pista, é muito cedo pra você se acostumar. Amor, não desista, se você para o carro, pode te pegar. Bibi, fofo, bebê.
Tipo, ele convenceu o pai dela, ó, passei em 3 faculdades. Ah, o cara já cresceu o olho, né? Era um valor daquela época, né? Pô, minha filha vai casar com um doutor, vai casar com... né? Aí ele vai, passa, casa, larga tudo e vem embora pro Rio com a mulher. Pense a raiva que esse pai devia ter desse genro, velho.
Deve estar revirando no túmulo até hoje.
O pastor Wisner deve ter falado, você levou 7 anos pra chegar na terceira série, porra? O que você acha que você é ali? Em 6 meses eu me formo. E aí você vai ter que deixar eu comer sua filha. Pastor Oliva, você, duvido. 6 meses depois tá o filho da puta com 3 diplomas.
Caralho. Imagina o Raul no tribunal do júri, mano. Porque Vossa Excelência, Plukt Plakt Zoom, não vai a lugar nenhum. Cara, imagina, mano.
Preso.
Barbudo, de óculos escuros. Caralho, mano.
Nossa, ia chegar com terno com calça de boca de sino, mano. Ia ser estiloso,
ia ser,
hein?
Maravilhoso, né, ver isso.
Pra caralho.
Cara, e aí em 68 ele grava o único disco, primeiro e único disco, Raulzito e os Panteras. E assina um contrato com a EMI. Na época, a EMI Odeon, que era já uma gravadora, né? Que porra. Tinha uns caras tipo o Chico Anísio, o Roberto Carlos.
Não foi essa também a do Gonzaga também, mano?
Ah, deve ter sido. Alguma cara, era muitos caras, assim, da época. EMI era EMI, Som Livre e tinha uma outra lá que eu esqueci o nome. Polygram,
puta que pariu. Polygram, velho. Nossa senhora.
Mas, infelizmente, o disco acabou não tendo muito sucesso. Um dos Panteras chegava a dizer que... é que eles colocavam muita coisa... já muito política, saca? Tipo, e não só isso, eles mexiam com questões agnosticismo, mudança de conceitos, enfim. Não era uma época de muita aceitação pra esse tipo, pra novas opiniões, assim, saca?
É, não era uma época muito aberta pra isso, né? Principalmente o agnosticismo.
Acabava não sendo uma coisa muito comercial, entendeu? E, tipo... Acho que também as gravadoras acabavam não dando a atenção devida pra esse tipo de coisa, porque falar, pô, ah, grava aí, mas né, na hora de vender não tinha tanta ênfase.
É aquele esquema de ser até à frente do tempo, que, por exemplo, porra, hoje em dia bateria muito, conseguiria vender tranco, seria uma da... Porra, ou seria, se tivesse nascido agora,
sim,
a banda dele faria um sucesso do caralho, porque a gente tá num tempo diferente. É tipo você pegar temas que são hoje sensíveis pra gente, tem uma parte de banda que o pessoal fica meio estranho, né, tá? E chega um pouquinho mais pra frente e só tava tratando de uns assuntos mais da hora. Sim. É só porque não vende, às vezes.
E essa falta de sucesso acabou botando ele num bico de sinuca, né? Porque ele passou dificuldade, não só ele, né? A banda toda, porque não rendia. E aí o próprio Jerry Adriani, que era um cantor famoso da época, é, que foi o cara que convidou, inclusive, ele pra vir pro Rio de Janeiro, acabou ajudando ele, com grana mesmo, assim, porque ele não tinha... Tava fudido mesmo. E também ajudou ele a se comunicar um pouco mais, porque as músicas dele eram muito... Era assim, é, os caras falaram, era muito hermética, mas não é nem isso, cara. Era uma parada assim que só ele entendia, tá ligado?
Acabou fora da realidade,
muito,
total.
Era muito fora, saca? Então, às vezes, pra uma pessoa qualquer chegar a ouvir, não fazia muito sentido. Mas ele chegou até a passar fome. Isso que ele morava em Ipanema. Mas ele chegou até a passar fome no Rio de Janeiro e tal. Que inclusive foi o que impulsionou ele a escrever a música Ouro de Tolo.
Ouro de Tolo.
Que é, porra, é sensacional, né, cara?
Sensacional.
E aí ele, tipo, nessa fase aí abalado, tipo, não deu certo, e agora? Né? Tipo, vim da Bahia, casado com a minha mulher, não sei o que, tarará. E aí ele mesmo fala, tem uma passagem que ele fala, pô, passava o dia inteiro trancado no quarto lendo filosofia. Só com uma luz bem fraquinha e que acabou me estragando as vistas. Aí eu comprei uma motocicleta e fazia loucuras pela rua.
Beleza.
Tipo, o cara tava completamente...
Essa é a solução.
É. Não enxergo, vou comprar um carro? Não, uma moto. Por que não?
Mas aí ele conhece um diretor da CBS Discos, lá na Bahia. Que mais tarde convida ele pra trabalhar na CBS. Não como músico, mas como produtor. Já nesse período, ele também já começava a escrever as músicas dele, que depois vieram a ficar famosas. E isso contam pessoas que conviveram com ele, inclusive o próprio Jerry Adriani, né? Então, e aí nesse emprego de produtor, só que ele trabalhava, tipo, anonimamente. E ele ficou ali por um bom tempo, trabalhando só como produtor. E é aí que tem a história, que ele gravou o álbum do Krieg Rabandulu, que os caras não estavam na gravadora, deixaram a gravadora na mão dele... E, tipo, em um fim de semana ele gravou um álbum.
Caralho.
Sem consentimento de ninguém.
Caralho, mano.
Então, e aí mais pra frente, o próprio Jerry Adriani, ele acaba decidindo colocar o Raul como produtor dos seus discos. No álbum de 69, que do Jerry Adriani chama Tudo Que É Bom Dura Pouco, o Raul que já foi produtor e tal. E entre outros, né? Como ídolos da própria Jovem Guarda também acabaram apadreando o Raul. E gravando até algumas letras dele. Os nomes a gente não vai conhecer, a galera. Nem eu conheço, de verdade. Tipo, Ed Wilson, Renato e seus Blue Caps. O Jair Adriano eu já ouvi falar. Nunca ouvi falar, cara. O Dair José eu já ouvi falar, mas não era um jogador.
O Dair José. Não, o Dair José cantava umas músicas. Tem até umas músicas famosinhas dele.
Não faço ideia. Perdão, nossa, triste isso. Perdão, leitores.
Ah, é que meu pai escutava dessas porra, entendeu? Então, alguma coisa eu conheço.
Nossa.
Então, aí, nesse momento, ele já começa a ter um pouco mais de notoriedade. Até que nos anos 70, os cantores oficiais das gravadoras começam a gravar algumas músicas dele. Outros também, que poucos eu vou conhecer o nome. Oswaldo Nunes, Tony e Frank.
Nossa. Tony e Frank.
Ed Star. Não, Diana, tipo, não sei quem é, cara. A gente tá falando de uma coisa muito longe da nossa realidade. Mas, aparentemente, eram os caras que tinham contrato, né, com gravadoras naquele momento. Então, era a galera que tava na... E outra, tem que lembrar que nessa época, 80% do Ibope do mundo era a rádio, né, cara? No Brasil, pelo menos, né? Não tinha... Já tinha televisão, talvez, mas bem pouca gente tinha, né, cara?
Estou sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Trancado dentro de mim mesmo, eu sou um canceriano sem lar.
Raulzito, mesmo assim, ele não se conformou só com isso. Que aí foi quando ele conheceu o parceiro dele, acho que foi um dos primeiros parceiros dele real, assim, que foi o Sérgio Sampaio. Que começavam os dois ali a sonhar juntos mesmo, né? Vamos lá fazer alguma coisa, ter ideias de uma produção deles, né? E ao lado de um cara chamado Leno, que eu não faço ideia de quem seja, eles participam de um disco chamado A Vida e Obra de Johnny McCartney, que é um disco solo desse Leno, que também deve ser algum famoso.
É, o John Leno, que a gente não sabe se for, mano.
É, não, mas é só
McCartney.
Leno.
McCartney, não entendi. Johnny McCartney, Leno, mano, sensacional isso.
E ali eles têm um pouco mais de abertura pra experimentar sons, pra fazer umas composições diferentes e tal. E, mas acabou que as letras foram censuradas. O disco não foi lançado.
Uma história de muito sucesso.
Caralho.
Caralho, mano.
Deus é sacana mesmo, né? Ó, filho.
Não, aí o cara pega em 1970, logo em seguida, aí ele fala, não, vou fazer um outro projeto. Aí ele vai com o LP, chama, olha o nome do LP. Sociedade da Grand Ordem Cavernista apresenta a sessão das 10. Mano.
Porra, mas o cara não ajuda também,
Grand
caralho.
Ordens Cavernista, cara. Foi lançado em 71. Né? Com a parceria...
Sérgio Sampaio, Miriam Batucada, Ed Star.
Ed Star. Né?
Meu Deus do céu.
E ali começa um projeto tipo ópera rock, né? Que teve, tipo, muitas letras mutiladas pela censura. Os caras cortavam mesmo. Tipo, ah, você vai ter que riscar aqui, riscar aqui. Então ele tinha que refazer. Isso era muito comum, né, antigamente. Naquela época, ditadura. Os caras não chegavam e censuravam só a música inteira. Não, corta só essa linha aqui. Porque eu não gostei. Era bem isso, cara. A censura era muito do dia. Se você pegasse um censor de boa, ele não cortava. Se pegasse censor, cortava. Assim. Era muito do cara, saca?
É, tem muitos relatos também que parecia que os caras eram meio burros, tá ligado? Porque, mano, você disfarçava um pouquinho e eles já não pegavam, já não percebiam mais, né?
É, nessa aí que Chico Buarque, Caetano Veloso, os caras faziam aquelas músicas tipo que parecia que era duplo sentido, né? Justamente pra passar por cima dessa censura, né?
É, aquela do Cálice, do
sim.
Nossa, mano.
Foda-se, como cara, foda, né?
Como, é que como o cara não pega, né, um negócio desse?
É. Como é que passou Rock das Aranhas, do Raul Seixas?
Exatamente, Rock Saca. Das Aranhas, cara.
É foda, então. Porra. E esse disco que ele produziu era muito inspirado no obviamente, acho que era pra mim até hoje é o maior álbum da história, que é o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, do Beatles. Que foda. É um puta, cara, achei a melhor obra-prima da música mundial. Só que ele pegou isso e colocou elementos brasileiros, como samba, chorinho, baião, e foi misturando ali. E aí quando ele lançou o disco, de novo, não teve muito sucesso, a crítica não gostou, e tipo, foi deixado a própria sorte ali, vê se vende, joga lá. Ninguém gostou, os executivos da gravadora, ninguém.
Ah, coitado, mano. O
maluco é persistente, né, mano?
Puta que me pariu.
E por conta disso, como a própria diretoria da gravadora não gostou, não tinha investimento no lançamento, não tinha grana pra divulgação. Tipo, manda lá pra loja. Sabe? Tipo, deixa aí, vamos ver.
Caralho, mano, zicado, né, mano? Puta que pariu.
Cara, é cabeça dura, mano. Pelo amor de Deus.
Pois é.
Faz uma música normal, caralho.
E tipo, tem muitas lendas que dizem, que inclusive aquela que eu mencionei antes, né? Que dizem que eles gravavam esse disco escondido. Eles gravaram esse disco escondido. Tipo, são 11 faixas, intercaladas por algumas vinhetinhas. E eles gravavam escondidos à noite na gravação, sem que ninguém soubesse que eles estavam gravando.
Ah, ele era produtor? Foda-se.
Sim, e acabou que ele foi demitido depois disso, tá ligado? Então alguma coisa aconteceu, né?
Por que será?
Meu Deus do céu, mano. Mas deixa eu só gravar um pouquinho aqui pra mim, um disco ruim.
É, só misturar tudo aqui que tem no Brasil.
Não, e esse que é foda, o cara era um produtor foda já na época, ele já tinha o seu nome como produtor, a ponto de ter a sala deixada com ele pra gravar, e quando ele ia fazer as músicas dele, só dava bosta. Como isso não faz sentido nenhum, né, mano?
É. Porra, o cara produzia vários discos, vários... Porra, por... era só aprender, tá ligado? Era só fazer. Pô, o que será que Roberto Carlos tá fazendo? Ah, tá fazendo isso aqui, vamos fazer alguma coisa parecida com isso? Não.
Vou tentar ele ir na me onda, vai. Mas é que a Jovem Guarda era muito, né, Caxias, cara.
É.
Pra quem curtia rock, a Jovem Guarda era muito Caxias. Então, tipo, não dava pra ir na onda.
É, não. Mas é foda pra você ver também, super. Não, foi... contextualizar também o ponto que ele vivia justamente essa época da ditadura. E é foda você pegar, tipo, muita música deve ter passado, eu imagino, porque justamente a criatividade que fez ele reprovar a segunda série 5 vezes também foi a criatividade que fez o maluco fazer passar uma par de música que eu tenho certeza. O cantor queria, o censor não deixava. Passava na mão dele como produtor e ele conseguia reverter o negócio. Só não conseguia, que nem foi dito, ele foi aprendendo a se comunicar conforme ele foi trabalhando, né? Às vezes a música dele podia ser boa, ele não sabia se expressar. Às vezes com a ideia dos outros é muito mais fácil ser modificado.
Eu acho que era muito abrangência, então... né? Se ele conseguisse alcançar também. Porque como a gente vê, né? Tipo, como era um tipo de música meio que mal vista, meio que uma tentativa de repreender. Não tinha rock no Brasil direito. O rock que tinha era importado. Não tinha um cara do rock aqui. Não tinha bandas de rock aqui ainda.
Não, acho que
então
não
ele
tinha
meio
nada,
que foi
nada,
um,
nada.
É, ele foi o precursor da parada. Ele foi, bom, a gente sabe fazer também, vamos tentar fazer e tal. Tanto que muita coisa dele é muito parecida, né? Muito. Ainda não tinha uma originalidade completa. Apesar de ele misturar depois muita coisa, né? Misturar samba, misturar baião, misturar forró, misturar um monte de coisa com rock pra trazer essa originalidade brasileira, essa assinatura, né? Brasileira pro estilo de música dele, mas com a atitude rock. Com o protesto na ponta da língua, com a. Né, como é que eles falavam antes? Era. Subversão, né?
Subversão.
A palavra mais dita daquela época, acho que era essa. E aí em 72, que aí as coisas começam a melhorar, porque o próprio Sérgio Sampaio convence o Raul a participar do Festival Internacional da Canção, que eram os festivais mais famosos, que até hoje todo mundo conhece, os cantores falam sobre, muita gente passou por esses lugares, Chico Buarque, até o Originais do Samba participou, Elis Regina. Nossa. Eram muito famosos esses festivais, na época, se não me engano, eram transmitidos pela Record. Se eu não me engano. E aí no ano de 72 o Raul vem com a música Let Me Sing, Let Me Sing. Que é justamente uma música que ele pega Let Me Sing, né, do americana, faz uma versão meio country e mistura ela com baião, cara. E joga uma asa branca no meio. Porra.
Porra!
Falando, o bagulho foi um sucesso. Além dessa, ele tinha uma outra música que chama Eu Sou Eu, Nicuria é o Diabo. Que quem cantou foi uma cantora, que é a Lena Rios. Tinha uma banda, né, chamada Lena Rios e os Lobos. E as duas músicas chegaram ao final a final, e era uma competição, né?
Uhum.
Chegaram na final e tiveram um sucesso de crítica, de público, caralho. Aí, mano, bum! Raul Seixas estourou. Foi contratado pela gravadora Philips na época. Só que...
começou a loucura.
Aí começa as loucuras, porque aí ele começa a ter grana, começa a poder ter pra pensar, e os caralho.
É, né? Lógico.
E aí ele se interessou por um artigo sobre extraterrestres, publicado na revista A Pomba. Como é que você dá confiança pra uma revista que chama A Pomba?
Não, eu preciso dar um ponto aí. Vamos parar pra pensar na época. É um bichinho que traz a notícia, tá ligado? Pombo correio e tal.
É um bichinho que caga na tua cabeça, cara.
Na época não tinha zap zap, não tinha. A informação vinha. Então, A Pomba até que. Eu vou defender o Raul nessa. O problema é se um artigo de extraterrestre.
Se for Nordeste, Pomba é outra coisa.
Calma. Calma,
pois tem que
defender um artigo de extraterrestre numa revista chamada Pomba de foder também já. Calma aí, os dois juntos.
É foda. Só que é por aí que ele conhece talvez o maior parceiro que ele teve na vida, assim, pra música, pra trabalho, que foi o Paulo Coelho. Foi por causa dessa revista. Tipo, o artigo era do Paulo Coelho. Foi o primeiro contato que ele teve.
Ai, caralho.
E aí vai, né? A vida segue. Paulo, e aí, tipo, 73, ele lança o álbum, o sucesso, né? Ouro de Tolo, que a gente tinha falado, né? Com o álbum Krieg Rabandulu. É difícil falar essa porra. Krieg Rabandulu.
Meu Deus. Krieg Rabandulu.
Caralho. Acho que até pra ele era difícil.
Hã?
Acho que até pra ele era difícil falar isso.
Sim. É, até hoje eu não sei o que significa. Eu cheguei a ter esse disco, caramba, cara, numa época. Vinilzão dele mesmo. Eu não sei o que, que eu fiz. Se tá lá na casa da minha mãe, se eu vendi, eu não lembro. Mas eu tinha esse álbum. Tiragem original. Deve valer uma grana hoje.
Porra, deve valer pra caralho.
E ele falava que essa música ele teve depois de ter passado horas em uma tarde em meditações e visões de um disco voador alaranjado na Barra da Tijuca.
Claro, e muito meditação LSD. Verde,
né? Não foi, é, não tava muito calor LSD ali, nessa foi porra. Isso, sempre nada
não, mano. Droga, não.
E, cara, isso meditação. Primeiro álbum assim foda do cara e já tinha essa. Tinha Metamorfose Ambulante, tinha Mosca na Sopa, tinha Al Capone, quer dizer, mano o primeiro álbum do cara foi a música tipo, que alavancaram a carreira do cara.
Não, ele deu uma virada e ele aprendeu a fazer o negócio, mano. Bateu certinho com o que ele queria. Tipo, mano, ele soube finalmente fazer as letras.
E é a partir desse momento que ele começa a virar um ícone, né, cara? Tipo, da música, do rock. É reconhecido mesmo, tem alcance. Alcance nacional, né? Tipo, todo mundo começa a conhecer o cara. Daí, em 1974, já amigo de Paulo Coelho, acho que também não vou entrar em detalhes sobre como se conheceram. Tipo, era tarde.
Tarde de domingo,
o vento, estávamos
vendo na Barra da
Tijuca. O ar pairava ocre, tá ligado? Não, vai tomar no cu.
Raul estava vendo o disco voador laranja. Caminhado, mano.
Olhando
Paulo
para
Coelho,
cima, vendo discos voadores com sua
Paulo Coelho fluida. Estava vendo espíritos,
Mas em 74, eles já amigos, eles fundam então a Sociedade Alternativa, que é uma sociedade baseada nos preceitos de um bruxo inglês chamado Aleister Crowley. Tinha um livro, eu já li esse livro, inclusive, chamado O Livro da Lei. Eu era tão fã de Raul Seixas quando era moleque que eu fui ler o que o Raul leu para entender as paradas, tá ligado?
E então, nem assim conseguiu, né?
O livro da lei, o livro de Telemann. É terrível. Nossa. De ler aquela porra.
É uma bosta, ele é louco. Esse Crowley, ele é maluco.
Maluco.
Ele é um débil mental. Ele não sabe o que ele tá falando.
Eu adoro como o Danilo tá todo com tato ali, né? Não,
Paulo Veiga é paulado.
Aí o Paulo, esse débil mental. Mas
não,
assim, apesar de ter lido, apesar de ter gostado ainda, eu concordo com o Paulo.
Ele é maluco, retardado. Ele Crowley é retardado, ele era retardado.
Ele era louco mesmo. Mas eu fui ler, era moleque, mano. Eu tinha que ir.
Lógico. Lógico.
E eu era muito fã de Raul, né? Aí eu
criatividade.
Fui ler. Aí, mano, é horrível, eu não leio. Tipo, não vale a pena. Você não entende porra nenhuma. Parece um enunciado de leis malucas. Parte do livro tem que ser escrita à mão, na letra que foi escrita. Então, o finalzinho do livro ali é os garranchos do Aleister Crowley em inglês. Você vai entender o quê, caralho? Inglês arcaico, escrito à mão, e não pode, é determinado, não pode ser modificado aquela merda. Horrível, cara. Mas enfim, em cima das leis de Telemann, que são a base da frase usada na abertura pelo Hugo, né? Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Esse livro começa, inclusive, a primeira frase do livro é essa: faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. E aí eles começam a Sociedade Alternativa com uma sede alugada, com papel timbrado, relatórios mensais. Chegou até a anunciar a aquisição de um terreno em Minas Gerais para a construção da sonhada Cidade das Estrelas, que seria uma comunidade alternativa, onde a única lei da cidade seria o faz o que tu queres, vai ser tudo na lei.
Aí o cara mistura o Telemann com esse ET, com LSD, e aí...
Porra. Não, aí começa as loucuras, porque aí o Raul ia fazer show e divulgava essa parada. Ó, a gente tem uma cidade no meio da ditadura militar. Ó, a gente vai fazer a cidade, que a lei, a única lei que vai ter lá é essa e não sei o quê. E aí ele lança o hino, né? A música Sociedade Alternativa, que é até... Porra, o Bruce Springsteen cantou essa merda, velho. Você tem ideia? Eu fiquei apaixonado por isso, cara.
Mas ele é da sociedade.
Ele veio pro Brasil e ele cantou, tocou essa porra, cara, no show.
Porque
dele.
ele é do ele é seguidor de Crowley também.
Ele não, eu achei que ele era cientologista.
Depois virou cientologista, mas a princípio ele era de Crowley. O Bruce Dickinson também era. Então.
Eu sei que o Elvis morava no castelo, não sei se ele morava ou se ele comprou, e depois acho que o John Lennon comprou, não sei, o castelo do Crowley, que era tipo na beira do Lago Ness, brother. E tá lá até hoje, vai saber quem é dono hoje, mas tá lá. O castelo do Crowley e tal. E aí, essa divulgação maluca, né? A verdadeira sociedade telêmica, a história da viva sociedade alternativa, e o cara começou a trazer problemas com a censura.
Lógico.
Tanto que a música, como o Vovó já dizia, que foi composta pelo Paulo Coelho e pelo Raul, teve que ser mudada pela censura. Vocês conhecem a música Como o Vovó já dizia?
Não.
É aquela quem não tem colírio,
óculos escuros, tá.
Eu lembro que era outra parada, mas enfim, aí eles mudaram por causa da censura já. A censura começou a pegar ele, entendeu? E aí, teve um show que os caras pegaram o tal do Gibi Manifesto, que tinha como nome a Fundação do Krikha. E colocou como material subversivo. Aí a ditadura começou, graças ao DOPS, né? Todo mundo já ouviu falar do DOPS.
Amado DOPS, querido e amado.
Prendeu, foi pra cima, prendeu o Raul, prendeu o Coelho. E tipo, eles pensavam que era um movimento anti-governo, né? Para terrorismo, aquela coisa toda e tal. E aí, pô, foram torturados pela ditadura e tal. E, tipo, não arrancaram nada dos caras. Ah, então exila. Mandaram os caras pros Estados Unidos.
Triste.
Tinha jeito,
caramba,
né?
Caramba, mano. O bichinho
só que não foi tão
cuma.
Ruim, não. Porque, tipo, o Raul foi com a mulher dele, né? Com a Edith. Ainda era casado com a Edith. O Paulo Coelho com a esposa, mano, pra eles foi curtição. Eu vi até documentário do Raul, tipo, mano, foi uma fase da hora. Eles passavam de boa. O Raul tocava, tipo, violão na rua pra fazer uma grana e tal. E eles iam se virando, né? E que inclusive rendeu o encontro do Raul Seixas com o próprio John Lennon.
Caralho.
Eu até vi entrevistas dele falando que eles sentavam, começaram a conversar e tal. E falar sobre política, lideranças. Porque o John Lennon era um cara muito, né? Envolvido com a política atual americana e tal, começa a falar, não sei o que e tal. E aí até o Raul comenta numa coisa assim, tipo. E lá no Brasil, quem que vocês têm lá? Tipo, que, os caras falando assim, ah, aqui teve o Martin Luther King e tal, teve o Dr. Malcolm X e tal, os caras, os líderes, né? E tal. E aí o Raul vira pro Raul, o John Lennon vira, e lá no Brasil, como é que é lá os caras? Quem que tá lá? Aí o Raul fala, ah, tem o Francisco de Souza lá, qualquer. Tipo, ele inventou. Só pra falar que tinha alguém aqui também, tá ligado?
Puta cara, foda, Franciscão. Franciscão foda, hein, porra.
Chicão da Liberdade. Grande Chico.
Aí, cara, sabe o que eu acho mais sensacional? É que, assim, um pouco tempo antes dele sair, dele ser exilado, ele tinha gravado, acho que foi talvez o DVD, o álbum, né, mais importante da carreira dele, foi o Guita.
Guita.
E... poucos meses de lançar, a gravadora falou, foda-se que vocês exilou, vou lançar, e lançou. E aí, malandro, foi uma comoção tão maluca, fez tanto sucesso que os caras conseguiram trazer o Raul de volta, cara. Tipo, puta, a ditadura teve que engolir ele. Tipo, o cara vendeu mais de 600 mil cópias na época, cara.
Nossa, é disco.
Ganhou disco de ouro e o caralho. Tipo, e é considerado, de fato, o maior sucesso da carreira dele. Tipo, pô, fudeu. E aí, voltou.
Mano, não tinha nem 600 mil tocadiscos no Brasil, mano. A galera comprou mais do que tinha. Pelo amor de Deus, velho.
Aí começa, também tem as tretas das mulheres, né? Que aí nesse período também ele separou da Edith. E a Edith foi morar nos Estados Unidos com a filha dele, Simone, que é até viva. Eu já vi foto dela, já vi depoimento dela, inclusive. No documentário do Raul Seixas tem essa filha falando sobre ele, o que ela lembra e tal. Bem bonito, assim, até, sabe? E aí, em 75, ele casa de novo. O bicho não parava quieto, velho.
Que delícia!
Mais 6 meses de estudo, passou em mais 10 faculdades, aí acabou.
Acho que não, né? Acho que aí já tinha grana pra caralho, né? E foda-se. Ele casou com a Glória Wacker, o nome da mulher.
Mano, só nome estranho, só.
Só os nomes malucos. Ele, acho que de todas as mulheres que ele tinha, acho que uma ou duas só que era brasileira. O resto era tudo gringa. Aí, e nesse período também ele grava um outro CD que eu gosto pra caramba, o álbum é o Novo Aeon, que ele compõe junto com o Paulo Coelho ainda. Tipo, a música Tente Outra Vez, por exemplo, é uma música foda. Né?
Grande Ronaldo.
E acaba sendo criticada depois, viu? Mas era boa, eu gosto.
Eu gosto também. Quem não gosta dessa porra, dessa música, caralho?
Mano, então, quem não lembra é do Ronaldo caindo, machucando a perna e tocando essa música de fundo, pelo amor de Deus.
Pô, já vi essa música ser usada em comercial até hoje. Volta e meia, eles colocam um comercial.
Exatamente.
Pelo amor de Deus, essa música é foda pra caralho. Atemporal.
Só que, mano, em comparação com o Guita, que vendeu 600 mil cópias, esse álbum vendeu 60 mil cópias. Tipo,
caralho!
10%, cara.
Uma queda meteórica.
É, que a galera gastou tanto dinheiro comprando o Guita que falou, não, peraí, né, Raul, peraí. Já tá 600 mil de um, vamos comprar, só tem um pouquinho pra gente comprar aqui, se no próximo a gente compra outro. Lança mais um.
E aí vem em 75 o festival, né, Ritmo Alucinante. Não, um documentário, Ritmo Alucinante, e o Raul, tipo, tinha sido exilado, voltou, mas foda-se. Foi lá e no documentário, chamado Ritmo Alucinante, ele leu o manifesto da Sociedade Alternativa. Então isso já leva uma comoção legal. Grava um álbum no Hollywood Rock. Caralho. Grava o álbum Hollywood Rock, que lançado no mesmo ano. Mas aí em 76, aí ele arrebenta de novo com o álbum Os 10 Mil Anos Atrás.
Porra, aí
também é
mais foda pra caralho.
Nasce
foda.
A segunda filha dele, a Scarlett. Olha o nome da
voz. Nossa senhora.
Que eu acho que também mora nos Estados Unidos. Até hoje, pelo que eu vi no documentário.
Caramba.
E aí a filha acaba ali o contrato dele com a Philips. E também acaba a parceria com o Paulo Coelho. Rezam algumas histórias, né, ditas por trás das câmeras, que houveram treta entre eles. Houve alguma treta entre eles. Eu lembro do livro do Paulo Coelho que eu li, que segundo o Paulo Coelho, ele fala que tipo eles estavam mexendo, envolvidos com aqueles negócios de Aleister Crowley, bruxaria, porra toda. E o Paulo Coelho viu que o bagulho tava ficando pesado e falou, cara, eu quero sair fora, não acredito mais nisso. E aí o Raul, não sei o quê. Então tipo eles acabaram se desvencilhando, né, cada um pro seu lado, justamente por essa divergência de opiniões e tal.
Eu
cheguei a ver o reencontro deles depois. Hã?
Eu nem sabia que eles eram amigos, mano, pra você ter uma ideia. Não conheço muito do Paulo Coelho.
Eles foram parceiros pra caralho.
Parceiraços.
Aliás, grande parte. Não tô desmerecendo o Paulo Coelho, um excelente escritor. Li algumas obras dele, ele é muito bom, eu gosto. Mas o que colocou o nome dele de uma grande forma no cenário nacional foi a parceria dele com o Raul, cara. Sim. Tanto que até hoje, qualquer entrevista que ele dá aqui no Brasil, sempre o nome do Raul Seixas vem à tona. O nome dele vai estar vinculado ao do Raul pra sempre. Assim.
É, o resto da vida dele. Mas eu não gosto dos livros dele, não. A maioria.
Hoje o Paulo chegou com dois pés nos pés de todo mundo. Já chamou de imbecil.
Mano, eu não gosto
já
do Paulo Coelho,
escreve,
cara.
Mal.
Não falei que ele escreve mal. Eu não gosto. Pra não falar que eu não gosto de nada do Paulo Coelho, tem um livro que ele escreveu. Ai, não lembro qual que era agora. De umas bruxas que tinha. Não era umas bruxas, que tinha que queimar, uma era queimada, aí comovia a cidade. Não lembro que livro que era esse. Foi o único livro que eu gostei dele. Mas o Alquimista, pra mim, é uma bosta. O
Alquimista eu gostei.
Não. Sei lá.
Não ficou aquele clima tenso agora que um amigo falou que gosta ao mesmo tempo.
Não, cara, cada um tem opinião. Eu gostei. Bom, eu achei legal a história, mas eu li o Alquimista como um livro tipo de um romance, assim, uma história lúdica, saca?
Sim.
Como eu li O Senhor dos Anéis, tá ligado?
Exatamente.
Que é uma história foda, o cara vai fazendo o caminho de Santiago da Compostela e vê um monte de coisa lá e.
Sabe? Que ele fez mesmo, né? O caminho de Santiago, ele fez.
Ele vê um monte de coisa, vê bicho, vê não sei o que. Diz que vê, então. Cara, eu achei do caralho, mas eu li com essa ótica, assim. Tipo. Até passa alguma mensagem de autoajuda e tal, mas. Não.
É romanção.
É um romanção, cara.
É, pra mim também.
Pra mim foi isso, assim. Tem muita gente que idolata. Porque a mensagem tá nas entrelinhas. Fala, malandro. Nem a Bíblia tem mensagem nas entrelinhas, vai tomar no cu. Entrelinhas é o que você interpreta, tá ligado?
É, lógico.
Ele andando pela rua meio apressado, ele sabia que tava sendo vigiado. Cheguei pra ele e disse, amigo, você pode me ceder um cigarro? Ele disse, eu dou, mas vá fumar lá do outro lado.
Dois homens fumando junto pode ser muito arriscado.
Então aí 77, já sem Paulo Coelho, com um novo parceiro musical, com o Cláudio Roberto, que também aparece no documentário. Aliás, você, leitor que tá ouvindo aí, procure ver esse documentário do Raul. Se eu não me engano, tem na Netflix, cara. É muito bom. É muito bom mesmo você conhecer a história dele. Tem depoimento de várias pessoas que conviveram com ele. Quase todas as esposas.
Puta que pariu.
Algumas das filhas.
Quase todos.
Quase todas. E aí eles lançam o LP O Dia em que a Terra Parou. A crítica não gostou.
Ah, eu gosto. Eu gosto.
Ah, disse que não mantinha o mesmo nível dos trabalhos que ele tinha feito antes, né? Eu acho que é uma proposta diferente, né?
É, lógico. O cara tem que ficar na mesma agora.
É, mas tem músicas ali, tipo Maluco Beleza e Sapato 36, que, porra, são épicas, né? São músicas que, de uma certa forma, seguraram a bronca do álbum. Porque a própria música O Dia que a Terra Parou tem uma música. Ela é meio complicadinha, assim. A música é meio...
meio viajante.
Você tem que ser meio maluco pra gostar, tá ligado?
Acontece, o cara tava experimentando, né? Fazer o quê?
Não, cara, ele porra, mano. Ele é pirado. Ele já era pirado.
Não, é
aí ele me vem junto com o Crowley, Paulo Coelho. Porra, mano, só louco no bagulho. Que vocês queriam que ele escrevesse sobre o quê? Loucura! ET, Sociedade Alternativa, o Dia que a Terra Parou. Mano, é isso, cara. Não,
aquele... A música, como é que ela vai ser? Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei no dia que a Terra parou.
Mano.
Eu gosto, mas, mano, muita gente...
Sim. É muita viagem, mano, é muita viagem.
É muita loucura, velho. E ele vai ditando na música como seria, né? Tipo, o empregado não foi trabalhar porque
nossa,
tipo, o empregado não saiu pro seu trabalho porque sabia que o patrão também não tava lá. Tipo, parecia o dia da preguiça, né?
É, exatamente. Não, aí você para pra analisar uma música que saiu depois, o Bêbado e a Equilibrista.
Pois é.
Que é música mais viagem do que essa, que foca só no cara que morreu ali. Caralho, velho! Vai falar do Raul? Vá pra puta que pariu vocês também.
E aí lá pro final ali, tipo, final de 78 já começa a aparecer alguns problemas, né? Ele começa a ter problema de saúde, porque bebia muito, muito. Eu já ouvi histórias ditas por pessoas, assim, de produtoras e tal, que atuavam naquela época, e até de pessoas que conviveram com ele, em documentários ou entrevistas, que tipo, o Raul tomava duas doses de uísque no café da manhã, cara.
Puta que pariu.
Pois é. E ele tipo, em 78, em 78 isso, ele já tinha perdido um terço do pâncreas, cara.
Caralho.
Problema de diabetes, já começa a ter diabetes. E aí ele vai pro primeiro rehab dele, né? Vai pra uma fazenda na Bahia pra se recuperar dessa pancreatite que ele teve e tal. E aí ele se separa da esposa.
Mais uma!
Também foi embora pros Estados Unidos com a filha.
Ainda bem que ele nunca dava sertanejo, né? Ainda bem que ele nunca dava sertanejo, senão. Olha.
Não, é incrível, né? Você viu? Ele reprovou o casamento e a segunda série várias vezes, né? Porra, que cara diferente.
E aí, nesse ano, ele conhece a terceira esposa, chamada Tânia Mena Barreto.
Caralho! Esse gostava de casar, puta que me pariu.
E reata com o Paulo Coelho.
Oi?
Olha só, reata com o Paulo Coelho e lança o LP Mata Virgem, que eu gosto também.
Gosto também.
Mas também chegou à conclusão que essa parceria já não tinha mais como dar naquele mesmo ano. Tipo, tentaram reatar ali, mas falou, não rola mais não. E aqui, por conta disso, teve uma divulgação dessa separação que acabou fudendo com a venda dos discos. Só que, mano, o cara, assim, por mais que vendesse pouco, o cara vendia, cara. O cara tinha... fazia sucesso, entendeu? Ele já tava no patamar que ele era famoso, entendeu?
É, o cara não vendia 600 mil cópias, mas vendia 60 mil, 50 mil, 30 mil. Porra, é disco pra caralho, mano. Pra época, ainda mais, é muito disco.
É muito disco. Muito. Mano, aí você vê. Aí em 79, o que acontece? Ele se separa da Tânia. aí entra com problema de depressão e tal. Teve internações por causa do alcoolismo, algumas, né? Não foi uma só. E aí ele conhece a Ângela Afonso Costa,
oh,
que é
caralho.
A famosa Kika Seixas. Sua quarta esposa.
Porra, puta
que... E ela dá um up até e tal, que ele, junto com a gravadora WEA, que era uma gravadora até relativamente nova no Brasil, ele grava um outro grande sucesso, que foi Porque os Sinos Dobram, que é... Foi também em parceria. É engraçado, né? Ele sempre precisa ter alguém parceiro pra compor com ele. Né? Não tem, tipo, muita coisa que é só ele. O projeto em si tem que ter alguém junto. E mano, ele gravou com o Oscar Rasmussen.
É muita loucura, mano. Tem que ter alguém pra colocar ordem no que ele escreve, tá ligado?
Sim.
Se não, pôr o pé, uma âncora
é,
no
tipo,
pé
ele
dele.
Precisa de alguém pra conduzir,
deixar
né?
Sozinho.
É, exatamente.
Só que aí ele grava, e tipo, já no começo dos anos 80 ali, ele reincide, né, com a... aquela gravadora e assina com a CBS, que já era uma gravadora, só que dessa vez, lá de onde ele veio, né? Só que dessa vez como cantor, ele vira um dos cantores da CBS, os caras mudaram de ideia. E aí ele lança lá o álbum também que tipo, eu adoro, que é o Abre de Sésamo, que tem sucessos, tipo Aluga-se, sabe Aluga-se, qualquer... A solução pro nosso povo, eu vou dar...
Que o Titãs regravou, né?
Isso... Rock das Aranhas e tal. Que foram censuradas, obviamente, né?
Óbvio.
Mas foi, né? E aí, em 81, nasce a outra filha dele. O cara só fez mulher, mano.
Porra, que coelho do caralho.
Que chama Vivian. Ela é linda, essa mina, cara. Eu já vi. Eu vi ela no documentário, né? Ela falando e tal.
Beijo, Vivian.
Abraço. Quiser aparecer aí, por favor.
Manda direct.
Em 82, ele fez um show, tipo, que era um recorde de público pra época, em Santos, na Praia do Gonzaga, pra mais de 150 mil pessoas. Você viu o auge que o cara tava voltando, né? Tipo, subindo. Só que no mesmo ano, ele fez uma apresentação em Caieiras, em São Paulo. É interior, né? Aqui pertinho, mas é interior, né?
É interior.
E ele quase foi linchado pela galera, porque ele tava tão bêbado, que os caras acharam que era um cover. Ninguém acreditava que era ele, cara. Os caras queriam subir o gás do maluco. Caralho. De qualquer jeito. Eu vi o depoimento da Kika Seixas, falando assim: eu tava dormindo em casa e me ligam da delegacia lá. Ah, dona Kika, tal, não sei o que, que a gente prendeu um cara aqui que tava se passando pelo seu Raul Seixas. Ela falou que tava fazendo show em Caieiras. É o Raul mesmo, tipo.
É ele, porra!
Chapa. Chapado, velho. Imagina o grau de loucura que ele tava, velho.
Nossa senhora.
O cara era muito altos e baixos, né, cara? Porque ele tem problema com drogas. No próprio documentário, a Kika Seixas fala de uso de cocaína sem medo de ser feliz. Cheiravam pra caralho, todos eles, né? Que eles tinham um grupo de amigos ali. E álcool pra caralho e tal. E aí, em 83, o Raul foi convidado pela Globo. Na verdade, pela Globo não, né? Mas pelo estúdio Eldorado, pra fazer o álbum Plut Plat Zoom, da Rede Globo. Que ele canta a música Carimbador Maluco, né? Que com a participação do Balão Mágico. Né? Aí já estamos chegando mais na época que a gente conviveu, né? Eu e o Paulo, pelo menos.
Nós pegamos depois, né? Depois o quê? 83?
Eu sou de 86, mas eu peguei essa época um pouquinho. Talvez
não, eu acho engraçado a falta de critério dos caras, né? Tipo, pegar o maluco que já foi rehab duas vezes, casou quatro, três filhas no mundo, problema com droga, com cachaça. Vamos gravar um especial infantil com ele?
Criador de Sociedade Maluca.
Ah, cara. Tinha...
Benzina, a mesma coisa agora, mano.
Cara.
Não, então, cara. Muito sem critério, né, velho? Que foda.
Foda.
E ficou foda.
Eu falei que o mundo, não é que o mundo era. O mundo era bem errado naquela época. Não era só
isso, mano. Pensaram a gente ser algum doido.
Eu peguei o cara mais louco que tem pra cantar com as crianças.
A criança, tio, quer doce? Ele, opa, é a criança dá uma bala e ele dá um tapa na criança. Caralho. Que foda.
E acompanhado também de muitos problemas com álcool, já tretas com banda, problemas com as gravadoras, enfim, ele acabou tendo portas fechadas por gravadoras, censurado por gravadoras, a galera meio que foi afastando ele, porque ele tava, além dos problemas que ele dava, ele tinha a questão da mídia, né? Então o cara volta e meia, ah, tinha uma história do Raul bêbado, não sei o quê, ou então, ah, o Raul de novo na reabilitação e tal. E aí começou também um problema sério, de meio que degringolar um pouco, né, a carreira do cara, né? Aí em 85 ele fez o quê? Se separou.
Que delícia! Parabéns, Raul!
E aí ele fez um show em 85 no estádio Lauro Gomes, em São Caetano do Sul. E subiu. Sumiu. Ele só voltaria a pisar no palco depois em 1988. Ou seja, ele ficou 3 anos sem fazer show. Porque justamente por isso. Ninguém queria saber mais do cara, os problemas, enfim. E aí vai saber o que não acontece na vida pessoal desse cara nesse período, né? Tipo, bebida, depressão, loucura. O cara já tinha problema de saúde, já tinha tido pancreatite, o caralho. Quem traz ele de volta é o Marcelo Nova, do Camisa de Vênus.
Olha, caralho.
Isso eu conheço. É. Finalmente um nome que a gente tá conseguindo trazer aqui pra... Um nome que a gente consegue se relacionar, mas nada contra os antigos, viu?
Não sei por que nasci pra querer ajudar a querer consertar o que não pode ser. Não sei, pois nasci para isso e aquilo e o enguiço de tanto querer. Carpinteiro do universo inteiro eu sou.
Então aí nesse período ele teve, apesar de não estar indo fazer shows nem nada, né? Ele gravou o álbum que é impossível ser.
Não, vai, vamos tentar. Cada um tenta falar uma vez. Cada um.
Como é que é? Hugo, fala aí que eu não consigo falar.
O Abba Blue Bap La Bem Bom.
Não, não é o Baba Blue Bap La Bem Bom. É só o Balu Bap. É só o final.
O A.
Esquece o Baba Blue, é só o Baba Bem Blue.
É isso. O La Bem Blue.
La Bem Blue.
O Baba Blue, Baba Bem Blue.
O Baba Bem Blue. É isso aí.
Beijo pro filho da puta que fez o nome desse álbum.
E esse não, inclusive, tipo, chegou a ganhar disco de ouro com esse.
Nossa, álbum, imagina que. Imagina foda, tipo, né? Hoje em dia, que, né, o Faustão que entrega, entrega o disco de ouro, né, atualmente. Imagina na época ele lá, tipo. Ô louco, bicho, imagina, vamos lá entregar aqui o disco de ouro para o Apa. Essa porra aqui, meu!
Eita, essa fera aí, meu!
Daí, nessa época ele conhece a Lena Coutinho.
Peraí, deixa eu adivinhar. Ele vai casar de novo.
Casa, mas vira companheira dele, né?
Porra.
E aí que começa, ele se estreita a relação dele com o Marcelo Nova, que acaba trazendo ele pra participar do disco Duplo Sentido do Camisa de Vênus. E começa a levar o Raul nos shows, cara. Levar nos shows. Se você procurar no YouTube, tem eles cantando no Faustão, eles dois cantando indo no Jô Soares. E o do Faustão é maravilhoso, porque o Raul tá bêbado, ele erra. Puta, tipo, é muito engraçado. E nesse período também rola um reencontro dele com o Paulo Coelho. O Marcelo Nova tem isso no documentário. Tipo, ele tem filmado esse reencontro, inclusive. Eles foram fazer um show em algum lugar e aí o Marcelo Nova organiza um esquema pro Paulo Coelho ir. Eles se reencontram no palco. Tipo, o Raul só fica sabendo no palco que o Paulo Coelho ia estar lá. O Paulo Coelho canta com ele algumas das músicas que ele compôs junto e tal. E acaba sendo a última vez que eles se viram também.
Porra.
Aí, tipo, eles passam, depois tem um happy hour, aquela coisa, né? Aí, tipo, tem a filmagem assim no camarim, o Raul já tomando uma cervejinha, um cassinho, claro, né? Lógico, né?
Só com um terço do fígado, só.
Eles chegaram a fazer 50 apresentações, tipo, foi o retorno do Raul, né? Tipo, ou talvez um último suspiro musical, né? Que traz o Raul pra vida de novo. Tipo, o cara tava sumido, sei lá, deprimido, enfiado em algum lugar, sem vontade de cantar uma bela canção. E aí o Marcelo Nova, muita gente criticou o Marcelo Nova falando que ele tava se aproveitando, tá ligado? De, tá montando nas costas do cara.
Porra, tá reerguendo o cara.
Porra, e é o que ele falou, velho. Minha intenção era ajudar o cara, velho. Trazer. O cara é uma lenda do rock, é um cara que muita gente tá fazendo hoje porque ele começou, então, né? Eu estendi a mão pra ajudar o cara, acabou virando um amigo dele, inclusive, né?
Lógico.
Mas já nesse período se vê, né? Como eu disse, né? No próprio show do. Da própria apresentação que eu vi ele, você pode ver no YouTube, que é deles dois no Faustão, você vê. O Raul erra a entrada, ele tá meio bêbado, ele canta fora de tom. Já fica muito perceptível esse problema, né, cara? E aí em 89, né? Ele acaba vindo a falecer. Depois de 50 apresentações com eles. Eles gravaram um disco juntos chamado A Panela do Diabo pela Warner Music. E aí no dia 22 de agosto de 1989, Raulzito morre. Não, peraí.
Se vai. No dia 21.
Desculpa, no dia 21
de agosto.
O disco foi lançado dia 22, um dia depois. Ele morreu no dia 21 de agosto de 1989. Foi encontrado morto na cama. De manhã, a mulher foi chamar ele. Pá. E aí deu-se o problema por causa de parada cardíaca. Por conta de alcoolismo, agravado com a diabetes e a pancreatite. Enfim, foi acumulando, né, cara?
Vai juntando tudo, né?
E aí, isso acabou impulsionando, né? Porque o Panela do Diabo, tendo sido lançado praticamente no dia que o Raul morreu, vendeu 150 mil cópias.
Caralho.
Deu um disco de ouro póstumo pro Raul Seixas, mais um. Quer dizer, o cara saiu, terminou, né, de com classe, né, cara?
É. No auge, né? Querendo ou não, tava no auge.
É muito alma do rock, né, mano? Morreu de tanto beber, de tanto usar as coisas, e morreu no auge ainda, vendendo, ganhando um disco de ouro póstumo. Porra.
É, essa parte mais maluca, né, cara? Tipo, acho que a história dele é muito louca. Eu acho muito interessante que o Raul, por exemplo, essa parte do ocultismo, né, que ele se envolveu com esse bagulho dos livros de Telema, ele e o Paulo Coelho. Eu não lembro o livro, cara, puta, eu esqueci o nome do livro agora, que tem o Paulo Coelho falando de situações, de rituais que eles faziam, tá ligado? Eu preciso lembrar qual que é o livro agora. Acho que é Diário de um Mago.
Acho que é.
É Diário de um Mago. E ele contando das loucuras que eles faziam, de invocação, ritual, os caralho. Mano, é muito maluco isso, cara.
Nada com nada.
Na década de 70 os caras tá fazendo isso. Tipo, quer dizer, até que não é tanto, é que a década de 70 só tinha maluco, né, cara?
É, no, acho que no mundo todo, né? Principalmente o Crowley. O Crowley que era um cara que ele era totalmente anti a igreja católica na época, e inclusive ele adotou o número 666, tá ligado? No Telema, tá ligado? Sim. Então, mano, ele é maluco, cara, maluco. Um ocultista, assim, misturou várias coisas e não deu nada com nada, nada deu certo, nada funcionava, tá ligado? Ele era, porra, mano. Ó, Sociedade da Besta do Apocalipse, mano. Besta do Apocalipse!
Como é que você faz isso, né, cara?
Besta é ele!
A besta do Apocalipse. Mas quem se dizia a besta do Apocalipse era o próprio Aleister Crowley. Ele se denominava, era um dos nomes. Ele era aqueles malucos que se dava nome, sabe? Que falava assim na terceira pessoa, tá ligado? Aí, tipo, e ele tinha essa, que ele se colocava como eu sou a besta do Apocalipse. Não sei o quê. E esse Aleister Crowley, como o Paulo disse mesmo, é maluco, cara. Eu tive o número 666, ele pegou pra ele. Tipo, tem até na música, né? Que na música Sociedade Alternativa, quando eu falar, o número 666 chama-se Aleister Crowley. A lei de Telema, ele vai falando no finalzinho lá, né, cara? Essa é a nossa lei, a alegria do mundo e tal. E que era isso, já era essa loucura. Agora você imagina, isso foi lá atrás ainda um pouco, no meio da ditadura militar. O cara me vem com uma loucura dessa. Caralho, os caras tava batendo no Gilberto Gil, no Caetano Veloso, por causa da Tropicália, que era só música bonita e alegria.
É foda.
E você vai falar pra mim de Sociedade Alternativa, brother. De bruxaria.
E o pior, eu acho que eles só trouxeram de volta porque olharam e falaram, mano, é tanta loucura que não deve ser nem nada, tá ligado? A gente que achou que era. Deixa trazer de volta, ninguém nem vai acreditar. Foda-se. Se for terrorista, ninguém nem vai botar fé.
Deixa. deixa esse doido quietinho aí, porra, porque não, não dá, não dá, pra, não dá pra competir com ele, tá ligado?
Sim. É, mano, tem várias. É foda que tinha muita polêmica também. Tipo, o foda, o que eu acho legal do Raul é que tem muito diz-me-diz, tem muito diz-que-me-diz, né? Tem muita história que passa de história, que passa pro outro, que passa pro outro, que quando você vai ver, tipo, a história pequenininha virou uma coisa gigantesca. O cara já virou um personagem do folclore brasileiro, saca? Pô, ele tem o dia dele, cara. Você já viu as passeatas do Raul? Acho que é o dia. São sempre no aniversário da morte dele, se eu não me engano. Que aquela Praça da Sé vira um Walking Dead de roqueiro da porra, os loucos tomando cachaça. É lindo, é linda. A galera louca, curte Raul Seixas até
não,
hoje,
isso cara,
loucamente.
Pra pegar, assim, o contexto que ele vive, independente de qualquer coisa assim, que a gente estiver analisando. Pega o cara, vê o nordestino, trazer um movimento completamente fora do comum aqui. O que a gente tá mais querendo tava copiar, ser certinho, era o que tem até hoje, que é o cidadão de bem. Que nem o Danilo falou, pra você ver como ele provou pro pai da... pro primeiro sogro dele. O cara teve que passar na faculdade é tipo assim, eu quero...
muito... filha da puta,
então,
né?
Tipo, foi muito tipo...
passou na faculdade, casou e se mandou.
Ele falou, ah, é isso que você quer? Então tá, passei na faculdade. Foi lá e se tornou o maior roquista do Brasil, o pioneiro dessa porra. E na época que ele vivia, mano, com ditador e tudo mais, o que ele fez é muito foda. Querendo ou não, é um movimento óbvio, a gente tem a Tropicália, a gente tem vários movimentos de contracultura pra ir contra a ditadura, etc. Porém, no quesito do rock mesmo, que a gente considera, que a gente fala, que é mais conhecido como rock, que é até mais trevoso, entre aspas, né? Porra, o Raul fez tudo, velho. Foi o cara que carregou.
Cara, e mesmo depois de morto, cara, porque, tipo, mesmo depois que ele morreu, vieram vários álbuns dele, talvez com coisas que ficaram pra trás e tal, tipo, 92, já tinha anos que ele tinha morrido, saiu o Baú do Raul em 92, Raul Vivo em 93,
Pode crer.
Se o Rádio Não Toca em 94, Documento em 98, tipo, e teve até músicas inéditas, tipo, As Profecias. Eu gosto dessa música, inclusive, que acho que, tipo, sei lá, tava no baú de alguém lá, acharam, falou, caralho, vamos fazer um álbum novo só com essa música.
Hoje é segunda-feira, decretamos feriado, chamei Dom Paulo Coelho e saímos lado a lado, lá na esquina da Augusta, quando cruza com o ouvidor, não é que eu vi o Silvio Santos, não é que eu vi o Silvio Santos. Sorrindo aquele riso franco e puro para um filme de terror. Como é que eu posso ler se eu não consigo concentrar minha atenção? Se o que me preocupa no banheiro ou no trabalho é a seleção.
Vê se tem Kung Fu aí na outra estação.
Tá ligado? Pra virar Cowboy Fora da Lei número 2, que foi lançado em 2003, cara.
2003!
Quase 20 anos depois, velho.
Nossa, mano.
Fora que, tipo, muita gente lucrou, teve livro. A própria ex-mulher dele, a Kika Seixas, escreveu um livro com a história. Teve documentário. Teve livros escritos baseados nos, tipo, baseado nos pensamentos dele. Que foram escritos diários. Que ele, tipo, sei lá, um agenda, um diário, sabe? Que ele escrevia desde moleque e tal. A pessoa pegou e fez um livro. Então, cara, tipo... E outra, muita gente regravou Raul Seixas depois. A Zé Ramalho regravou. Cara, teve muita, muita. Ele tá. Hoje ele é. Como eu falei, né? Ele faz parte do cancioneiro popular mesmo, cara. Ele é parte do alicerce da música dele.
Em barzinho, você escuta. Em qualquer lugar do Brasil que você for.
Toca Raul, caralho!
Porra,
né?
Pra caralho, é exatamente.
Todo lugar, eu mesmo, eu que cantava na noite. Quando fazia bar e tal, sempre. Só que os caras se fodiam, porque geralmente você grita toca Raul, os caras não tocam. E eu cantava, tipo, quase todas.
Conhecia, né?
Eu falava, filha da puta, você quer Raul, então segura. Aí ia, tipo, 10 músicas do Raul, uma atrás da outra.
Nossa, os caras piravam.
Não tem outra coisa, não?
Qualquer
toca um Zé Neto Cristiano agora pra balancear, vai.
Da música... ou do rock propriamente dito, mano, o cara se tornou um cultura pop. Saber, não saber de Raul, por mais que você, por exemplo, eu não sou um conhecedor aprofundado de Raul.
Sim, cara.
Pop. Mas conheço o cara, sei das músicas que ele toca, sei. Pô, todo mundo conhece pelo menos uma música de Raul Seixas. Você fala o nome, a galera sabe quem é. O cara se tornou um ícone popular, mano.
Cara, pra você ver, em 2004, por exemplo, já anos depois da morte do cara, o Multishow fez um show, um álbum, né? Um álbum show lá, uns DVD da vida, que chamava uma homenagem, o Baú do Raul, uma homenagem a Raul Seixas. Pode que crer. Teve, mano, tipo, Tony Garrido, CPM de 22, Marcelo D2, Gabriel Pensador, Arnaldo Brandão, Raimundos, Maurício Baia, Nazi, Caetano Veloso, Pete, Marcelo Nova, todo mundo participando do bagulho e cantando só a música do Raul. Cada vez que acontece uma parada dessa, cara, é como reinventar o cara de novo.
Uhum.
Aí em 2015 a Sony fez de novo isso. Fez uma... Foi gravado em 2014 na Fundação Progresso, no mês que completavam 25 anos da morte do Raul. E aí ele contou, gravaram um álbum, né, 25 anos de Raul sem Raul Seixas, com Jerry Adriano, Nação Zumbi, Baia, nossa, Ana Canhas, Fum Fum, Zé Cabaleiro, Marcelo Nova, Marcelo Genesi, Digão, Tico Santa Cruz, Cachorro Grande, de novo, Raul Seixas, Vlau. Então você vê que existe até, obviamente, que há lucro, né, cara? Não vamos esperar também que os caras vão fazer homenagem sem visa lucro. Como é que paga os...
Não, você não vai regravar o que é ruim, né, mano?
Mas o cara acaba sendo, de tempos em tempos, o cara é ressuscitado de novo.
Sim.
E é uma música que todo mundo... Não importa, assim, às vezes o cara nem gosta de Raul, nem gosta de música, nem gosta de rock. Mas se você tocar Raul, a pessoa não reclama, ela escuta, ela curte. Isso que eu acho foda do cara. Ele entra e sai em qualquer lugar.
Demorou pra engatar, mas também quando engatou, né, mano? Quando ele achou o veio, o cara foi, né?
As pessoas, mas é o que a gente falou, né, cara? É, tipo, o cara tava começando uma coisa que não existia aqui.
É, exatamente.
Então é de se esperar que tenha tido dificuldade, né? Não existia rock. Mas a gente pode dizer hoje que não fosse o Raul, talvez nem tivesse rock direito aqui. Ou não teria do mesmo jeito, né? Porque ele foi o cara que foi o precursor do rock, cara, do Brasil. Não tem ninguém antes dele. Ninguém antes do cara, na década de 50, fazendo rock.
Ninguém.
Moleque, e que ainda não louco.
E que ainda não trouxe influências, né? Beatles, Elvis. Trouxe o pessoal da época, pô.
Não, e vamos combinar. O quão pica, o quão foda você tem que ser pra um cara tipo Bruce Springsteen vir aqui no Brasil fazer um show e cantar a tua música, cara.
Porra, você tem que ser muito pica. Muito.
Quando que você vê isso acontecer com outros artistas? Quando que você ouve falar que o Iron Maiden vem aqui e cantou a música do Caetano?
Imagina!
Não desmerecendo o Caetano, gosto pra caralho do Caetano, sabe? Do estilo, gosto mesmo das composições dele. Quando que você ouve falar que qualquer outro artista pica aí, veio pra cá e cantou a música de alguém tão pica quanto o Raul, assim, tão grande, tão da época, que viveu as mesmas coisas?
Ninguém, no máximo brasileirinho. O cara dá uma solada
mas
na guitarra.
Aí,
caralho,
é um maestro foda, né?
Então, mas no máximo isso, tá ligado? É. Agora, a música mesmo, nunca vi. Nunca.
Aí vem o Bruce Springsteen, que é um cara foda, puta do cantor pica. Cantou até no Yard World lá com o Michael Jackson, os caralho.
Uh-huh.
O cara vem, mano, e procurem, gente. Bruce Springsteen, Sociedade Alternativa. É do cara, é de arrepiar, mano. O cara fazendo um show no Brasil, de repente ele lança um Sociedade Alternativa. Os brasileiros ficou louco.
Foda-se.
A galera surtou.
O cara passou a gostar de Raul depois disso.
Gosta de Raul, mas tá cantando música do Brasil, caralho!
Foda-se!
Não é, mano.
Pois é, cara. Então, mano, quão foda você tem que ser pra isso acontecer, tá ligado? O quão foda você tem que ter pra você ter um dia comemorado anualmente pelos seus fãs. Todo ano, velho. O aniversário da morte de Raul vai na CEP, você vê. Tá um inferno na Terra. E os caras cantando Raul, vai Globo lá mostrar. Tá ligado? E é muita gente, Muito. Metade é sósia, outra metade é mendigo, mas muita gente.
Mistura sósia com mendigo.
É uma pá de sósia, mano. É tanto sósia do Raul que dá dor de cabeça. Meu Deus do céu. É tudo igual, essa porra, caralho.
É verdade.
E fora que tem vários caras que até hoje fazem grana aí trabalhando como sósia do Raul, velho. Fazendo show, inclusive.
Porra, pra caralho. Em barzinho, vários, vários.
Os caras vai, tipo, geralmente, ó, né? Obviamente, lugar de rock. Os caras vai. E, mano, eu lembro que eu, quando eu era moleque, eu tinha amizade com a galera do rock. Comecei a fazer rolê com os moleques dos urubus, os moleques do rock. Só vivia de preto. Morava em Presidente Prudente, um sol de 40 graus e aqueles filho da puta andando tudo de preto na rua. Olha a demência a que ponto chega. E eu não falava inglês ainda na época. Então eu nunca me identifiquei muito com músicas americanas até aquele momento, porque eu não falava. Eu falava, mano, não tô entendendo nada dessa porra. E os caras eram entusiastas, velho. Ah, louco. Kiss, Iron Maiden. Eu ouvia, mas... Saca?
É... Bonitinho, né?
Aí eu comecei, né, a ouvir Raul, brother. Eu comecei a ouvir Raul. Eu surtei. Surtei, mano. 15 anos de idade. 14 pra 15 anos de idade. Eu sentava na minha cama de dia, assim. Ficava ouvindo as músicas e anotando e tentando entender as mensagens subliminares e o caralho. E a mente foi surtando. Eu comecei a ficar maluco.
Maluco, beleza.
Aí eu ouvi na música, eu ouvi ele falando Lester Crowley, Lester Crowley, o caralho, quem é Lester Crowley? Aí eu não lembro onde que eu pesquisei, cara, que nem na internet Barça. Eu tinha.
Ah,
eu não lembro como que eu... Não tinha internet, porra. Isso foi 99, 98, 99. Cara, nem internet tinha, eu não lembro como eu pesquisei.
Biblioteca,
provavelmente. E eu achei a Lester Crowley, quem é Lester Crowley? Eu descobri quem era Lester Crowley, falei, caralho. Aí, escritor, preciso ler. Aí comecei a procurar os livros do cara e não achava. Presidente Prudente, mano, interior, não achava.
Nossa.
Não achava. Aí liguei pro meu pai morava aqui em São Paulo. Falei, pai, mano, por Nossa. Favor, cara, se você achar, dá uma olhada nas livrarias aí. Qualquer livro desse cara, chama Lester Crowley.
Que
meu pai
achou
justamente o livro de Telemann.
Que delícia.
Aí me mandou. E aí eu ficava assim, hã? Comecei a ler aquela porra, falei, não, é muita loucura isso aqui, cara. É muito
fora da casinha. Fora da casinha. Fora da casinha.
Muito, 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 muito. É tipo, um livro de regras de uma seita louca, tá ligado?
Uhum.
É isso, é isso.
É.
É basicamente isso, cara. É, tipo, é uma bíblia de uma seita maluca. É loucura isso, é loucura.
No Supernatural tem uma referência dele.
Ah, deve ter, né? Porque o Aleister Crowley comia criancinha.
O Crowley, um personagem do Supernatural,
não,
um demônio.
Aí não,
caralho. A música do Ozzy, Mr. Crowley.
Mr. Crowley, caralho.
Caralho, ele era meio satanista, cara. Uma parada assim, sabe? Tem no documentário do Raul, tem inclusive uma entrevista com os caras dessa seita, cara.
Imagina, Paulo Coelho devia estar curtindo, velho. De repente mataram um cabrito, deixaram o sangue num prato. Ele ficou ok. Eu acho que aqui, pra ver. Até o momento que tava assim, cada um faz sua regra. Mas... Sangue escorrendo aqui, acho que. O roupão vermelho tá da hora. Pô, a seda é macia aqui, mas.
Tem chegamos limite, no impasse, né? Aqui.
Chegamos ao fim, tá dentro. Não, cara, e puta, eu tenho esse livro, Diário de um Mago. Eu tenho os dois, eu tenho o Alquimista. O Alquimista tá até aqui. Mas o Diário do Mago, eu acho que tá lá na minha mãe. Porque eu tenho metade dos meus livros, estão lá, conforme eu vou lá, eu trago um pouco. Eu vou ver se eu acho, eu vou reler esse livro, cara. Agora me deu curiosidade. Porque eu lembro justamente dessa parte do Paulo Coelho falando, tipo. Teve uma parada assim que era uma pira, que tipo, ele achava que ia morrer. Tipo uma síndrome do pânico, saca? Vou morrer. E só passava quando ele ficava embaixo d'água. E aí eu falei, caralho, mas como assim, mano? Você vai morrer afogado então? Essa sensação só passava quando ele tava debaixo d'água. E aí ele passou, tipo, 24 horas debaixo do chuveiro, cara. Olha que ponto chega a loucura desses caras, velho.
Mano, os caras são...
Claro que isso tem um somatizado, né? Droga, influência mística, talvez. É o que você lê, cara. É a própria influência daquilo que você acredita. Né? Que você vai lendo essas coisas, você vai se movendo, rituais malucos e tal. Você, porra, é a tua realidade aquilo ali, caralho.
É, você fica envolvido naquilo, né?
Exato.
Óbvio, por favor, não quero ficar misturando, cara. Aqui. É só pra trazer o assunto. Mas que nem a gente conversou com o Daniel... Que ele falou, pô, que eu falei, ah, é porque eu tô bêbado, ou então porque usou droga, que acho que viu. Ele falou, pô, às vezes você se torna suscetível o seu estado físico, seu estado espiritual se difere justamente por você ter usado alguma coisa. Pode ser isso também. Não vamos criticar aqui. Também, doido.
Mas é também aquela parada, né? Que o próprio, a gente falou aquele dia, mano, não chama. Né? Tipo, ah, queria chamar uma entidade pra trocar ideia. Não chama. Não, aí esses malucos vai, mata bode, corta a cabeça. Você acha que vai vir o quê, brother?
É, novamente.
Coisa boa, aí.
Aí eu fico imaginando.
Vai descer um anjo do céu e falar obrigado.
Teve as experiências dele, ficou na moral, escreveu seus livros, deu um tempo depois, vou encontrar com o Raul. Acho que ele saiu dessa também, né? O cara era loucão, mas era gente boa, né? Não era de, porra, matar o bode e deixar escorrer no prato toda santa vez, né? Aí deve ter chegado na casa do Raul, compor as músicas. Aí terminei, mano, vamos fazer um churrasco? Vamos. Raul chegou lá e cortou a porra da vaca, deixou já escorrer o sangue. Aí ele ficou... Porra, Raul, é sério? Você tinha não, mudado, mas porra. Eu... Só que tá tudo bonito, tudo arrumado aqui. Caralho.
Foda, né? Mas tirando essa parte, que também era particular do cara.
É foda.
O cara é um símbolo, cara.
Fazer a graça mesmo.
Do rock é indiscutível.
Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar.
Eu gosto também da música do Pedra Letícia, que eles falam, eu não toco Raul. Vocês já ouviram?
Aham. Uh-huh. Eu não toco Raul.
É muito bom, cara, porque também é justamente isso, né? Você vê como o cara é popular. Todo lugar que você vai tem um filho da puta que pede pra tocar Raul. Sim. Caralho, o cara morreu em 89, velho. Faz mais de 20 anos, vai fazer... Quer ver, 89, 99, 2009, 2019, faz 30 anos que o cara morreu, velho. 32 anos que o cara morreu. E aí até hoje você vai no bar, tem um filho da puta, toca Raul. Tem moleque que nasceu... Mano, eu mesmo. Eu fui ouvir Raul, ele já tinha morrido. Eu fui conhecer Raul em 2000 e pouco. Que eu fui comer... Quer dizer, eu ouvia Plutiplatizum quando era criança ali. Tipo, 90, 92, que minha mãe colocava o disco pra tocar, mas não era... Tipo,
mas era mais infantil, né?
Era o Plutiplatizum.
Era mais infantil.
Nossa, nem essa oportunidade eu tive. Eu nasci e o cara já tinha morrido.
Vinil, meu pai tocava, meu pai, a gente ia na casa do meu tio, mano, pegar o violãozão lá e tocava, cara. Sim. Raul, uma atrás da outra.
Toda roda de violão tem alguém que toca.
Toda
sempre. Roda de violão. Todo rolê que você vai, que tem violão, alguém vai tocar uma música, pelo menos uma música do Raul. Então acho que, mano, é indiscutível a importância do cara na música brasileira, sabe? E eu vi depoimentos tipo do Pedro Bial, entre outros caras que se apaixonavam. A música do Raul que eu mais gosto é Ouro de Tolo, que é tipo maravilhosa, uma letra sensacional, e Metrô Linha 743. Eu não vou cantar, quem quiser busque essas músicas, vale muito a pena.
Muito obrigado, agradecemos.
Boa!
Mas o Metrô Linha 743 eu acho fantástico. Ela é completamente diferente de tudo que eu já tinha ouvido, cara. Ela leva...
E aí, filho da puta.
E ele entra numa ritmo. Ele andando pela rua meio apressado e nem sabia que tava sendo vigiado. Cheguei pra ele e disse, amigo, você pode me ceder um cigarro? Ele disse, eu dou uma vá fumar lá do outro lado. Dois homens fumando junto pode ser muito arriscado. Mano, é completamente fora de qualquer coisa que já tinha rolado, que eu já tinha ouvido. Eu era moleque, eu lembro que eu sentado, eu ficava, meu Deus, cara, que loucura é essa, cara?
Que é isso? Dois homens fumando
é... É muito arriscado. Aí você falou, opa, ele não tá falando de cigarro, ele tá falando de maconha. Saca? Aí você já começa a procurar mensagem subliminar onde nem tem. Só que aí você entra numa pira que você vê mensagem subliminar em tudo, cara. Tipo, se você for pegar pra analisar, você faz três letras com uma só.
Faz.
Tipo, tem três mensagens. Aí que entra essa coisa mística do Raul. Que aí você. Ele é tipo uma bíblia, cara. Ele é aberto à interpretação. Você entende aquilo que você quiser do que ele fizer, tá ligado? É isso que eu gostei muito na minha juventude. Eu gosto até hoje, mas não sou mais maluco como eu era, tipo, ao ponto de solve. Eu gosto de algumas músicas hoje que eu boto eventualmente pra tocar, mas porque essas músicas eu gosto, como por exemplo essas duas que eu mencionei, que eu gosto dessas músicas, são muito bonitas, muito bem produzidas, muito bem feitas, e tem esse quê de sentido.
Mensagem subliminário,
caralho. Só que tem os caras que pira, que tá procurando mensagem maluca. Barra do tesouro, tá ligado? Essas coisas.
Não, mas
aí é foda.
Aí é piração demais já.
Oh, seu moço do disco voador, me leve com você pra onde você for. Oh, seu moço, mas não me deixe aqui. Sei que tem tanta estrela por aí.
Sim, senhoras e senhores. E agora então, porra, hoje foi legal. Falamos sobre Raul Seixas. Um episódio mais enxuto, mais tranquilo, mas também não precisa falar muita coisa, né? Todo mundo conhece muito bem o cara, a gente só deu uma sondada na história dele pra relembrar. E pra você que não conhecia, vai lá, vai saber, cara. Vai procurar, tem música boa do cara, a história do cara é legal, apesar das loucuras. Mas que músico, que artista que nasceu nos anos 50, 60, que não fez merda na vida, que atira a primeira pedra, tá ligado? Porque loucura todo mundo fez, né? Então, velho, pra você que chegou até aqui, muito obrigado pelo seu comparecimento, pra você, meu querido leitor. Não esquece, segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram, @3manecast, no Facebook, facebook.com/os3manecast, no e-mail, 3manecast@gmail.com, se você quiser mandar alguma coisa mais robusta, se quiser falar direto com a gente, e no YouTube, youtube.com/3manecast. Lembrando, YouTube, por hora, tá só os episódios mesmo em áudio, porque a gente está respeitando a nossa vida, a gente não quer morrer por enquanto, e tipo, da pandemia. Mas a filha do Paulo, sua filha tá melhor?
Tá melhor. Tá bem, já passou a febre, tá perto. Tem mais febre, tá. É, tá pertinho.
Então vamos se cuidando, mas muito em breve a gente vai ter material legal lá no YouTube, beleza? Gente, muito obrigado pra você que chegou até aqui, um beijo no coração e no popote, tchau.
Tchau.